Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM, no rádio e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Você baixa e tem acesso muito fácil a toda a nossa programação, onde estiver. E vamos agora conferir alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Ministro Ricardo Lewandowski deve decidir hoje sobre habeas corpus do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello quer evitar ter de dar declarações à CPI da Covid, sendo que a audiência dele está marcada para o próximo dia 19. E ele teria o direito de não se incriminar com determinadas respostas. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o general tem o direito de ficar em silêncio. Instituto Butantan disponibiliza o último lote da Coronavac com 1.100.000 doses ao Ministério da Saúde e paralisa a fabricação. Faltam insumos, a China não está embarcando, o produto está separado lá, teria condições de vir para o Brasil e, por enquanto, não há explicações oficiais da China para esse atraso. E a Fiocruz entrega 4,1 milhões de doses ao Ministério da Saúde e afirma que só poderá produzir a vacina da AstraZeneca por mais uma semana. Também problemas em relação ao fornecimento de insumos. A gente vê uma total dependência do Brasil em relação ao fornecimento do material da China e também da Índia, sendo que a Índia enfrenta um problema seríssimo também de uma segunda onda da pandemia. O governo federal disponibiliza 2,59 bilhões de reais para que universidades não interrompam atividades por falta de verba. É o corte orçamentário que atingiu várias áreas de governo, impossibilitando determinadas tarefas, e as universidades federais poderiam ter de interromper os trabalhos. Militares de Israel bombardeiam faixa de Gaza e fazem com que 1.750 palestinos evacuem as casas. A Organização Mundial da Saúde solicita que países ricos parem de vacinar crianças e priorizem doações ao COVAX Facility. Os Estados Unidos já chegaram à faixa de 16 anos. Países que conseguiram alcançar um índice muito alto de vacinação da população estão reduzindo a faixa etária, estão utilizando essas vacinas, e há carência global de vacinas, especialmente os países mais pobres. 2:08. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:12. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM, também do Panflix, com o aplicativo da Pan. Vamos agora às informações de Beatriz Manfredini. Bia, com você.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, acompanhando a entrega de mais um lote de vacinas Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. Hoje é a primeira entrega do segundo contrato que o Butantan tem com o Ministério da Saúde. O primeiro contrato, de 46 milhões de doses, foi cumprido agora na última quarta-feira, terminou, então as 46 milhões de doses foram entregues, e hoje, com essa entrega de mais 1 milhão e 100 mil doses, começamos o segundo contrato, de 54 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O problema é que esse lote é o primeiro e, por enquanto, o único que vai ser enviado ao Programa Nacional de Imunização. Isso porque a produção da Coronavac está parada aqui no Instituto Butantan, que está sem insumos, sem a matéria-prima para fabricar a vacina, por conta de uma falta de autorização aí do governo chinês para enviar esses insumos aqui para o Brasil. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, diz que está conversando com o laboratório chinês Sinovac, responsável pela produção desses insumos, e que tem 10 mil litros de insumos já prontos para virem para o Brasil. Falta mesmo a autorização do governo. Mas mesmo assim, mesmo com esse entrave, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, espera uma boa notícia em breve. Vamos ouvir.
Eu já conversei com os chineses, não houve, de fato, a liberação. Existe a notícia oficial da Fiocruz, que ela teve uma liberação para embarque no dia 22, e isso é uma boa notícia. Quer dizer, se começou a liberar, é possível que a gente também tenha uma boa notícia nos próximos dias.
Esses 10 mil litros de insumos que estão parados na China correspondem a 18 milhões de doses, que seriam as entregas do Instituto Butantan agora para o mês de maio e também para o mês de junho, dois meses então comprometidos por enquanto por esse atraso. Quem também falou um pouco sobre isso foi a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula. Ela diz que o governo de São Paulo está se esforçando para não paralisar a vacinação aqui no estado e que quer pelo menos cumprir a imunização dos grupos prioritários já anunciados, mas que esse é um planejamento e uma trajetória cheio de frustrações neste momento. Vamos ouvir.
As frustrações em relação à vacina da AstraZeneca, elas são sucessivas. Elas vêm ocorrendo de formas sucessivas desde o primeiro anúncio que foi feito em janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa semana nós tínhamos uma expectativa de receber quase 1 milhão de doses da vacina da Fiocruz. Recebemos metade, mas a da parte do Butantan e também da questão da Pfizer, expectativas. Então, nós trabalhamos sempre em cima de expectativas. Quando vamos parar? Nós esperamos, de fato, que o Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo não pare.
Então, por enquanto, esse lote de hoje da Coronavac, que foi entregue ao Ministério da Saúde, aqui em São Paulo, ele só vai ser usado na segunda dose. A vacina da Pfizer chegou mais um pouco, mas só aqui para a cidade de São Paulo, por conta da tecnologia que ela necessita. E, como disse a doutora Regiane de Paula, temos esse problema com a vacina de Oxford AstraZeneca, que ela chega a menos do que as previsões, então o cronograma fica variando um pouco. Inclusive, algo curioso é que eu conversei com os enfermeiros aqui do Centro Escola Samuel Pessoa, que fica aqui ao lado do Instituto Butantan, que está fazendo a vacinação contra a Covid-19, e eles me disseram que muita gente está vindo aqui tomar a vacina, chega, se depara com a vacina de Oxford AstraZeneca e acaba desistindo, acaba indo embora, que prejudica ainda mais esse cronograma de vacinação. Por fim, atualizando um pouquinho sobre a Butanvac, uma outra vacina que está sendo produzida aqui no Instituto Butantan, essa 100% brasileira, o governo aqui de São Paulo fez um apelo para que a Anvisa aprove logo os testes clínicos dessa vacina. Isso porque, justamente por ser produzida totalmente aqui no Butantan, ela traz uma independência para o Brasil. Ela não depende de insumos vindos de nenhum país, também não tem nenhum problema com possíveis entraves diplomáticos. Neste momento, 6 milhões de doses já estão sendo produzidas aqui no Instituto Butantan e a expectativa é que até o fim do ano 40 milhões de doses fiquem prontas. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que ontem a Anvisa enviou 15 perguntas aqui para o Instituto sobre a Butanvac e que o Butantan já está correndo para respondê-las o mais rapidamente possível e conseguir aí acelerar esse processo de aprovação dos testes clínicos aqui no Brasil.
Uma vacina brasileira que não dependa de insumos do exterior, pode ser que haja uma aceleração ainda maior da vacinação. De qualquer modo, há uma expectativa melhor, até pelas negociações que agora estão ocorrendo com a Pfizer para uma liberação de quantidades maiores, mas isso lá para o segundo semestre. Vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, que tem informações a respeito da Fiocruz. Viga, é com você.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. A Prefeitura do Rio de Janeiro, essa semana, anunciou o calendário de imunização das pessoas acima de 18 anos e espera chegar até o final de outubro com quase todos moradores da cidade, cerca de 90% ou mais, vacinados contra a Covid-19. Uma notícia alvissareira que, é claro, depende de vacinas, de imunizante. A Fiocruz, por exemplo, já na semana que vem interrompe o processo de produção por ausência de IFA, mas novas remessas já estão chegando nos dias 22 e 29. Tem estoque suficiente a Fiocruz para a AstraZeneca até o início do mês de junho, mas fica sempre aquela expectativa se os lotes, as remessas, vão ser entregues no cronograma previamente determinado, comprometido com o Plano Nacional de Imunização. A boa notícia é que se tudo estiver dentro do cronograma, dentro do script, voltaremos a ter festa de Réveillon e Carnaval aqui no Rio de Janeiro. No ano passado, teve Carnaval. Esse ano não, por conta da pandemia de Covid-19. E a virada do ano foi simplória, singela, até porque o prefeito Marcelo Crivella, na época, nunca foi muito simpático com essas festas, tanto o Réveillon quanto o Carnaval. Mas o atual prefeito, Eduardo Paes, é um sambista de carteirinha. Outro dia até estava em uma roda de samba, em plena pandemia, sem máscara, bebendo um chopinho, gerando uma aglomeração. Rodas de samba estavam proibidas ainda até aquele exato momento. Paes disse nesta sexta-feira, naquele boletim semanal sobre a pandemia de Covid-19, que se tudo der certo, teremos Réveillon, festa em Copacabana e outros pontos da cidade na virada de 21 para 22, e o tão caro e querido Carnaval na Marquês de Sapucaí e nas ruas do Rio de Janeiro. No ano que vem, vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
A boa notícia, quando a gente olha para esse quadro aí, é saber que nós vamos, sei lá, se eu pudesse definir uma frase, né, vamos ter Carnaval, né? Então, enfim, talvez seja, né, dessa, chegando nessas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter Carnaval, as pessoas podem voltar a se abraçar.
Lembrando que a vacinação de segunda dose de Coronavac voltou quase que ao normal nesta sexta-feira e chegaram essa semana mais de 180 mil doses do imunizante do Butantan e mais de 50 mil da vacina da Pfizer. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, já imunizou quase 1 milhão 750 mil pessoas, caminha para 30% da população imunizada. Em breve, até o final deste mês, e o Estado já contabiliza, até agora, mais de 800 mil pessoas infectadas por Covid-19 desde o início da pandemia e mais de 47 mil óbitos. Do Rio, Rodrigo Viega.
2h20, vamos falar agora de uma derrota que o governo sofreu ontem no Supremo Tribunal Federal. Por 8-3, o STF decidiu que a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que foi uma decisão tomada em 2017, passa a valer a partir daquele ano. Havia um questionamento na Justiça em relação ao período que, de abrangência daquela decisão de 2017, e a decisão final só veio agora. Isso implica em perdas de arrecadação para o governo. Muitas empresas, inclusive, incorporavam a devolução desses recursos no próprio balanço. Mas nós vamos falar com mais detalhes sobre o impacto dessa decisão agora com o Eduardo Fleury, que é advogado tributarista. Eduardo Fleury, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan.
Bom, houve muita discussão em relação a essa decisão do Supremo, houve uma certa divergência, inclusive, em relação à posição dos ministros ontem, para atenuar o impacto. O governo fala de uma perda da ordem de 258 bilhões de reais. Eu queria saber sua avaliação.
Bom, vamos falar o seguinte. Primeiro, a gente não pode dizer exatamente, Denise, que houve uma derrota, porque isso já estava esperado há bastante tempo, né? Essa derrota já estava, digamos, desenhada há pelo menos 3 anos. E, na verdade, se a gente for olhar o histórico desses processos, são 3, tem um ADC no meio da história, mas eu estou dizendo assim, esse começa em 2006, isso já estava um pouco desenhado, né? Então, o governo federal já estava bem ciente de que um dia, especialmente a partir de 2017, ele teria que devolver esse dinheiro. E vamos dizer que, especialmente, olhando essa decisão de ontem, o governo até levou uma boa uma boa, um bom ganho, porque poderia não ter sido modulada a decisão. Porque a decisão foi modulada da seguinte forma: a partir de 2017 para todo mundo e antes de 2017 para aqueles que já tinham entrado com o processo. Mas vamos dizer que quando você declara uma inconstitucionalidade, você declara desde o começo, desde o nascimento da lei. Então, isso poderia pedir, poderia gerar uma restituição muito maior do que o governo poderia calcular. Então, realmente, no final das contas, não digo que foi uma derrota ontem, a derrota já tinha ocorrido, vai haver uma perda de arrecadação. A gente calcula que mensalmente, daqui para frente, o governo vai acabar perdendo cerca de 12 a 18 bilhões de reais por ano, o que é bastante dinheiro. E, além disso, né, vai se pedir restituição ou devolução ou compensação do período de 2017 para cá, né? Então, todos os contribuintes poderão, digamos assim, solicitar essa restituição de 2017 para cá. E, além disso, aqueles que estavam com a ação judicial já ingressada em 2017 também vão, se já não compensaram, vão começar a compensar a partir de agora. Então, o baque na arrecadação é que o governo tem que administrar daqui por diante, entendeu? Então, porque realmente esse ano vai ser pesado o número de empresas que vão pedir restituição e compensação desse imposto pago maior.
Agora, o que acontece com as empresas que não entraram na justiça? É uma questão de serviço mesmo, e pagaram nesse período. Como é que se pode reaver o que foi pago contrariando essa decisão do Supremo?
Agora é o seguinte: primeiro, a partir de 2017, todo mundo pode entrar, não tem uma restrição. Formalmente, a gente teria que aguardar uma posição, uma nota emitida pela Procuradoria, pela Receita Federal, formalizando, digamos assim, essa decisão. Mas, vamos dizer assim, muitas empresas vão começar a fazer isso de imediato, pedindo a restituição de 2017 até agora. Quem entrou na justiça antes de 2017, né, ou até a data do julgamento de 2017, aí poderá compensar dependendo do pedido e da data que ele entrou com a ação judicial. Então, a gente teria que analisar cada caso. E, de resto, não há como a gente entrar agora. A decisão é final, a decisão é de repercussão geral, ela vale para todos e não há outro, digamos assim, né, outro recurso a ser apresentado nesse momento. Então, quer dizer, quem não entrou com ação judicial só poderá utilizar o crédito a partir de 2017.
Havia uma grande preocupação por parte das empresas que vinham já reservando esses recursos, incorporando nos balanços o que teria ter sido pago a mais, caso a medida só começasse a valer a partir de agora, que era o que o governo reivindicava, e não desde 2017, né?
Mas vamos dizer assim, o governo podia reivindicar, mas, Denise, vamos pensar bem, você tem uma decisão em 2017, né? E dizendo que é inconstitucional, você vai dizer que ela só tem validade a partir, vamos dizer assim, de hoje, 2021? Quer dizer, nossa, olha, é inconstitucional, mas vamos deixar ela mais inconstitucional mais um tempinho, né? Mais 4 anos? Não faz sentido, né? Realmente, assim, é uma modulação que seria absurda, do meu ponto de vista, pedir que essa inconstitucionalidade só passasse a valer a partir dessa decisão, da decisão que foi tomada ontem. Então, também o governo sabia que seria muito difícil você ter uma modulação dessa maneira. Eu acho que o governo estava bem preparado para isso. Quer dizer, o Paulo Guedes foi conversar com o presidente do Supremo na semana passada, ou retrasada, se não me engano, e é óbvio que ele estava sabendo que não havia essa expectativa de ter uma decisão dizendo que só vale a partir de agora. Então, quer dizer, a partir de 2017, ainda, na minha opinião, saiu uma boa conta para o governo, né?
Agora, isso demonstra a necessidade de nós termos uma reforma mesmo, né? Uma reforma tributária. A gente tem muitas distorções do sistema tributário, como essa de incidência de um tributo sobre o outro, tem todas as divergências de legislação, tem aquelas brechas que dão margem para questionamentos na justiça, que é um outro problema, outro custo implícito nessa complexidade do sistema tributário brasileiro, além de toda a dificuldade de entendimento, excesso de legislação, né?
Eu vou dizer o seguinte: o sistema tributário brasileiro, ele não é transparente. Porque por que se coloca o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS? Por que o legislador, quando foi criar o PIS e COFINS, a legislação do PIS e COFINS, falou: olha, o ICMS entra na base de cálculo, né? É uma interpretação do que é receita, do que não é receita. Por que desde o começo ele não falou assim: olha, a base de cálculo é receita líquida, ou seja, líquida dos impostos, né? Porque se ele tivesse que fazer isso, ele teria que colocar uma alíquota um pouco maior. Então, vamos disfarçar um pouquinho, né? Ao invés de cobrar, uma alíquota de 11%, 12%, vamos cobrar 9,25%, só que a gente coloca uma base de cálculo maior. A gente vai lá e põe o ICMS no meio, né? Então, quer dizer, a gente está cheio desses truquezinhos que, na a legislação brasileira. E isso acaba gerando, né, o contencioso, porque as pessoas começam de uma forma legítima a contestar isso daí, né? Não é uma coisa, o pessoal fala, isso é coisa de advogado, né? Não é isso, porque realmente existe uma base. E aí você vai gerando esse contencioso enorme. O próprio PIS e COFINS tem ainda um outro problema. Quando foi criado um sistema não cumulativo, definiu-se que as empresas poderiam tomar crédito de PIS e COFINS com base nos insumos adquiridos. Só que o insumo adquirido não tinha definição. O conceito de insumo não tinha definição legal, por lei. O que acontece? Em 2017 também, o STJ vai lá e toma uma decisão dizendo, olha, o conceito de insumo é muito mais amplo do que a lei estava querendo dizer. E mais créditos, mais restituição, mais contencioso e mais perda de receita para o governo. Quer dizer, por que isso aconteceu? Da mesma forma que eu digo, falta de transparência, Denise. Veja, você poderia perfeitamente falar assim, olha, vamos fazer um sistema não cumulativo puro? Vamos. Aí o que acontece? Teria que fazer uma alíquota maior, porque se eu estou não cumulativo puro, eu tomo crédito de todas as minhas despesas. Só que a alíquota teria que ser maior. Então, politicamente, não vale muito a pena. Então, quer dizer, essa falta de transparência no sistema nos leva à necessidade de fazer uma reforma tributária que tenha mais simplicidade. Não existe um sonho de fazer qualquer reforma tributária que vai acabar com todo o contencioso, que vai acabar com toda dúvida, porque isso não vai existir no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Mas você pode reduzir substancialmente se você diminuir o número de impostos, né, ficar de preferência com um imposto do consumo, e, além de mais, um sistema mais simples, um pouco mais toma crédito de tudo, não existe restrição, não existe tantas diferenças na hora de vender o produto, em termos de tributação, alíquotas diferentes. Então, enfim, eu acho que é muito necessário, e mais do que nunca, agora o governo federal tem que resolver o problema do PIS e COFINS. Ele já está aí parado, como eu disse, já faz muito tempo que ele tá por aí, ele tem que resolver com uma CBS, com essa proposta que ele tem, ou com a proposta aí da reforma tributária mais ampla, mas ele tem que resolver esse problema, não pode adiar mais. A arrecadação do PIS e COFINS, que é muito importante para o governo, é cerca de 300 milhões no ano passado, é muito dinheiro, é quase uma parte substancial da arrecadação federal. O governo realmente precisa resolver o problema do PIS e COFINS.
Perfeito. Ouvimos aqui Eduardo Fleury, que é advogado tributarista, sócio fundador da FCR Law. Eduardo Fleury, muito obrigado. Uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. Um grande abraço a todos.
2:30, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan News e também no Panflix, o aplicativo da Pan. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:34, voltamos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Panflix. E a maioria do STF votou para obrigar o governo a realizar o censo em 2022. Previsto para este ano, o censo foi cancelado depois de o governo ter tido de cortar o orçamento, reduziu demais os recursos destinados ao IBGE. Houve mudança, inclusive, na direção do IBGE por causa disso, pela falta de recursos. Aí o Estado do Maranhão entrou na justiça, alegando que a falta de um estudo amplo sobre as características populacionais acabava ferindo a Constituição, já que os dados do censo serve inclusive para repartição dos recursos do fundo dos estados, dos municípios, define as condições da população, a situação que mudou bastante, inclusive em função da pandemia, não é? A questão de faixa etária, de pessoas que morreram, registro de aumento, diminuição da população, a questão da renda da população também. E agora a maioria dos ministros do STF votou favoravelmente para que o governo federal seja obrigado a tomar as medidas para realizar o censo em 2022. Os ministros julgam no plenário virtual uma decisão individual do ministro Marco Aurélio Melo, que determinou ao governo que adote as medidas para garantir a realização da pesquisa. O caso chegou ao Supremo, como eu disse, através dessa ação do Maranhão em abril. O governo confirmou que o orçamento deste ano não reservava recursos para o censo e, portanto, ele não seria realizado neste ano. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010. E no ano passado, a pesquisa realizada pelo IBGE foi adiada por causa da pandemia. Então, muita gente ainda dá essa justificativa, mas o Brasil está trabalhando com os dados do censo de 2010. Portanto, há uma defasagem de mais de 10 anos. 2:36, agora aqui com a gente, Vitor Brown, que traz as informações aí. Presidente Bolsonaro e ainda a polêmica das eleições, né, Vitor? Boa tarde.
É isso, Denise. Boa tarde para você e a quem nos acompanha. Esse foi tema hoje de um discurso feito pelo presidente durante uma cerimônia de entrega de propriedades rurais, de títulos de propriedade rural, em um assentamento em Mato Grosso do Sul. O presidente fez essa viagem, fez um longo discurso aos presentes ali nessa entrega e falou sobre vários assuntos, entre eles as eleições de 2022. Bolsonaro disse que Lula só ganharia a eleição do ano que vem na fraude e defendeu mais uma vez o voto impresso. Vamos acompanhar.
Agora vejam o que acontece em alguns países aqui na América do Sul, o que aconteceu com a Venezuela, o que está acontecendo com a Argentina. Queremos isso para nós? Não vai, porque se Deus quiser, a gente vai aprovar o voto impresso lá. Que o bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude o ano que vem. E eu tenho falado. Se o Congresso Nacional votar e promulgar uma PEC do voto impresso, teremos voto impresso no ano que vem.
É, o voto impresso, inclusive, teve ontem a criação, né, Denise, da comissão especial na Câmara, né, que vai discutir o tema, e o presidente possivelmente faz referência à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2018 barrou a entrada em vigor do voto impresso. Ele tinha sido aprovado na mini-reforma eleitoral anos atrás, foi, inclusive, esse trecho do voto impresso foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff, o veto foi vetado. Foi derrubado depois o veto pelo Congresso Nacional e, quando a questão chegou ao Judiciário, a entrada em vigor do voto impresso acabou sendo barrada pelos ministros do Supremo. O presidente diz que, da parte dele, portanto, há respeito às decisões do Parlamento, que ele espera que outros poderes também respeitem aquilo que for decidido pelo Congresso Nacional. Bolsonaro falou também, nesse mesmo discurso, sobre a CPI da Covid. Lamentou que não haja investigações, por exemplo, contra governadores ou investigações sobre a compra de vacinas, e chamou Renan Calheiros, o senador que relata a CPI da Covid no Senado, de crápula.
Agora se faz uma CPI em Brasília, prezado embargador, contato. Não é para apurar propina na vacina, não. Disso a imprensa está com saudades. Daí faz uma CPI com aquela composição que puxa a vida, para não falar puxa, né, outra coisa, para apurar omissões do governo federal. Mas na hora de convocar governadores, ele é contra. E o crápula ainda diz, essa CPI não é para investigar desvio de recurso. Até porque, para investigar o governo em desvio de recurso, pelo que eu sei, vai perder tempo.
Então, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, nesse mesmo discurso, ele tratou também da questão dos combustíveis. Ele disse hoje que está cobrando do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, uma forma de reduzir o preço do gás de cozinha. Ele voltou a dizer, Bolsonaro, que não tem culpa sobre a alta dos combustíveis, disse que o governo zerou todos os impostos do gás de cozinha, por exemplo, que está trabalhando com o novo presidente da Petrobras para uma forma de diminuição do preço do botijão na origem, mas que criticou os governadores, que depois dessa decisão do governo federal optaram por aumentar o percentual do ICMS. Bolsonaro lembrou a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que é de Mato Grosso do Sul e que estava presente também a essa entrega, que ela deve estar atenta à alta também do preço dos alimentos. Denise.
É, exatamente, mas é uma questão que vem de fora, né, Brau? E o consumidor pode se preparar que vai vir mais aumento. Nós temos a área de produção aí de proteínas já alertando. O preço da ração subiu demais, porque a soja e o milho ficaram mais caros no exterior e isso bate na produção. né, da pecuária, da produção de frangos, de suínos, ovos, tudo isso deve ficar mais caro. Setor da construção enfrentando também os problemas relacionados ao aumento do preço do minério, preço do aço. Tudo tem a ver com a reação das grandes economias no exterior. Aumentou a demanda, aumentam os preços, isso inclui também o petróleo, né? E aí bate no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Está tudo muito interligado com o que está acontecendo no exterior. O que deu uma trégua agora é o dólar, que cedeu e pode ajudar um pouquinho. Agora, em relação a compra das vacinas, que é um ponto sempre salientado aí pelo presidente, os governadores não têm autonomia para comprar as vacinas, aliás, eles estão brigando para poder comprar vacina, inclusive tem aquela questão da Sputnik, que tinha alguns governadores fazendo negociações diretas com o laboratório para tentar adquirir e ela não foi autorizada pela Anvisa, né? Foi a principal iniciativa, inclusive aqui no estado de São Paulo, a vacina do Butantan tem os lotes entregues para o Ministério da Saúde, que depois redistribui, e o Ministério da Saúde adquiriu essas vacinas, né?
Pois é, e ficamos no aguardo aí da decisão em relação à CPI, né, Denise? O presidente mencionou aí também, né, parece ser uma questão que deixa muito insatisfeito o presidente Jair Bolsonaro, né, esse avanço das investigações e a falta, como ele mesmo disse ali, a falta de ações contra os governadores na CPI. Hoje, talvez, o Supremo decida aí sobre se ficará em silêncio ou não o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? O depoimento deve Exatamente. Acontecer semana que vem. Resta essa dúvida aí se ele poderá ou não ficar em silêncio, né?
É, e a investigação dos governadores deve entrar numa segunda etapa, e Amazonas e Manaus é inevitável, né? Governadores Sim. e prefeitos...
Esse é o objeto até da CPI,
Exatamente,
né?
Foi um dos fatores que levaram a essa discussão toda, e nós vamos falar agora com o nosso entrevistado, Brau, exatamente sobre essa questão aí da decisão do ministro Ricardo Lewandowski a respeito de Pazuello poder ou não ficar calado na CPI. Nós estamos em contato com César Dario Mariano da Silva, que é procurador da Justiça. Doutor César, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos telespectadores.
Pois é, Renan Calheiros já entrou com ofício junto ao Supremo Tribunal Federal para evitar que Eduardo Pazuello tenha o direito de permanecer calado durante o depoimento dele da CPI, que está marcado para o próximo dia 19. Agora, em outras ocasiões, em outras CPIs, algumas pessoas conseguiram esse mesmo direito, que é o direito de não se auto-incriminar, não é?
Sim, é um direito constitucional. A Constituição expressamente diz que a pessoa investigada ou que possa ser sujeito de investigação, ela pode se calar. É um direito constitucional da pessoa, também é previsto no Código de Processo Penal, e é um direito secular, o direito da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mesmo que a pessoa seja chamada na qualidade de testemunha, mas na realidade ela é sujeito de investigação, ela pode se calar. Isso daí nem precisaria, na realidade, de determinação judicial, porque um delegado de polícia sabe disso, um juiz de direito sabe disso. O problema é que a CPI, muitas vezes, ela é muito mais política do que jurídica. É política porque ela é feita por políticos, e às vezes a grande finalidade da CPI não é a busca da verdade, é a autopromoção, ou de alguma forma prejudicar um adversário político.
Então, agora, no caso do Pazuello, ele seria ouvido como testemunha, não é? Então, por isso que ele não poderia permanecer calado na CPI, teria de prestar informações. Agora, de que forma ele poderia ser ouvido ou questionado a respeito de atos durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Saúde, que talvez tenha sido o pior momento aí da pandemia que o país enfrentou? Nós tivemos aquela situação terrível que aconteceu em Manaus, né? Falta de insumos, falta de oxigênio. A quem ele teria que responder nesse processo do qual ele já é alvo?
Já existem investigações sobre isso que tramitam no Ministério Público Federal, na Polícia Federal. Mesmo que ele seja chamado a ser ouvido como testemunha, não é a forma que interessa. É o mérito, o intuito. Muitas vezes a pessoa é chamada como testemunha, mas na realidade é um subterfúgio para que ela fale, para que ela seja obrigada a falar. A partir do momento que a testemunha verifica que a pergunta pode incriminá-la, ela diz: eu me reservo no direito de não me manifestar. Ele pode responder o que ele entender pertinente que não o prejudique. Claro que isso vai ser analisado posteriormente, porque se ele estiver fazendo isso daí, não para não se auto-incriminar, mas simplesmente para fugir alguma pergunta, ele posteriormente pode ser processado por falso testemunho, mas isso vai ser verificado a posteriori. Então, é um direito constitucional dele de não se auto-incriminar. Se essas perguntas, de alguma maneira, trouxerem prejuízo para ele, que ele possa ser processado civil ou criminalmente, ele pode simplesmente se negar a responder as perguntas.
Agora, não tem nenhuma forma de o ministro Lewandowski, por exemplo, tomar uma decisão diferente com base no que está previsto na Constituição?
Seria a primeira, porque em todas as CPIs que eu tenho visto, são movidas ações, ou habeas corpus, ou mandado de segurança, a depender da hipótese, e é concedida a liminar para a pessoa não se manifestar. Isso é um direito constitucional da pessoa, e tudo leva a crer que querem incriminar o ministro. Isso pelas próprias declarações dos parlamentares que compõem a CPI, eles querem incriminá-lo. E ele, muito embora seja chamado como testemunha, na realidade ele está sendo investigado. E se ele verificar que uma pergunta, e assim, ele pode até ser instruído pelo advogado, o advogado pode estar até ao lado dele, dizer não responde, ele não é obrigado a responder, porque ele vai se incriminar. Isso é um direito constitucional, isso daí não é o judiciário que vai dar à pessoa, é a Constituição que outorga esse direito à pessoa de não se auto-incriminar.
Agora, ele pode comparecer e no dia escolher as perguntas que ele vai responder?
Ele deve comparecer. Ele deve, se ele é intimado e ele não comparece, ele pode ser conduzido coercitivamente. Só que ele vai dizer, eu não vou falar porque isso daí me prejudica. Ou ele pode responder as perguntas que não prejudique. A escolha dele, isso é um direito constitucional. Então não adianta a pessoa querer, olha, você vai ser processado por falso testemunho, não pode. Porque se ele, mesmo que de uma maneira transversa, esteja sendo investigado, mesmo que lá ele esteja na qualidade de testemunha, mas na realidade ele está sendo sujeito de investigação, ele pode se negar a responder sem que isso implique crime de falso testemunho. E outra coisa, é bom que se deixe muito claro também que ninguém pode ser preso em flagrante delito por falso testemunho. Porque o artigo 342 do Código Penal, que é aplicado subsidiariamente à lei da CPI, diz que a pessoa pode se retratar até a prolação da sentença. Neste caso, nós vamos interpretar analogicamente, até a apresentação do relatório, e se o fizer, se voltar atrás, disser a verdade, é extinta a punibilidade. Então, numa situação desse tipo, a pessoa não pode ser presa em flagrante delito, porque suponhamos que ocorra a propositura da ação, mas ele vem posteriormente e se retrata, ele vai ter ficado preso indevidamente, porque a partir do momento que a pessoa se retrata e recoloca a verdade, é extinta a punibilidade, como se nada tivesse ocorrido. Então, não é possível falar em prisão em flagrante delito quando a pessoa está prestando depoimento por falso testemunho.
Agora, no caso, por exemplo, de Weingarten, que teve depoimento nesta semana e se contradisse em relação à entrevista que ele tinha dado anteriormente à revista Veja, ele pode voltar agora na condição de investigado e aí, nesse caso, ele teria o mesmo direito que pode ser dado agora ao ex-ministro Pazuello, de permanecer calado?
Sim, ele já poderia ter ficado calado naquela situação. Porque as perguntas todas que foram colocadas eram perguntas que não deu todas, mas a maioria das perguntas eram perguntas para incriminá-lo. Se ele quisesse, ele poderia ter se negado a responder.
Mas era agora, com se... base, só uma observação, com base no que ele teria dito à revista Veja. Eles esperavam que ele repetisse a mesma versão e ele se contradisse em vários momentos em relação a declarações anteriores.
Mas veja bem, se essas declarações anteriores vão prejudicá-lo e ele possa ser alvo de um processo criminal, ele pode se calar, ele pode mentir, porque ele não vai poder de maneira nenhuma se auto-incriminar, mesmo que ele esteja na condição de testemunha, porque na realidade, quando se faz esse tipo de pergunta, é para se buscar elementos para que ele possa ser indiciado ou processado. Se ele vê que essas perguntas são autoincriminatórias, ele já poderia ter se negado a respondê-lo. E se a pessoa está na condição de testemunha, mas na realidade ela não é testemunha, ela está sendo sujeito de investigação, ela pode se calar, ela pode até mentir, porque o réu, o investigado, pode mentir à vontade.
Agora, no caso, por exemplo, de se ter a gravação da revista Veja, se constatar que ele mentiu na CPI, nesse caso tem alguma implicação jurídica?
Se esse depoimento que ele está dando é autoincriminatório, ele pode mentir, porque ele tem, da mesma maneira que ele tem o
mesmo direito sendo de ficar testemunha calado,
a pessoa tem o direito de mentir quando ela é alvo de investigação. Agora, se ela está na qualidade de testemunha, ela mente, ela nega a verdade, ela se recusa a responder, o que a gente chama de reticência, ela pode servir processada posteriormente por crime de falso testemunho. Mas se ela efetivamente for testemunha, se ela não for sujeito ou alvo de investigação.
Perfeito. Porque na CPI, em várias ocasiões, se falou dessa possibilidade de decretar a prisão de Weingarten. Então, tem toda essa força da CPI, né? Em outras ocasiões, a gente também já presenciou esse tipo de situação. Mas, na verdade, a Constituição permite a proteção em várias situações da pessoa não se autoincriminar. É isso?
É isso. Então, uma pessoa, é muito comum, o que acontece? Eu vou dizer o que acontece às vezes na delegacia de polícia e também a gente pode aplicar isso daí para a CPI. A pessoa é chamada lá como testemunha e se procura extrair diversas informações dela que, na realidade, não é para esclarecer os fatos, é para incriminá-la. Então, mesmo que ela esteja lá formalmente como testemunha, na realidade, ela está sendo interrogada. E se ela está sendo interrogada, a Constituição Federal dá o direito da pessoa de se calar. E como ela é sujeito de investigação, não há possibilidade de nós processarmos alguém por falso testemunho quando é sujeito de investigação. Ele pode até mentir, se ele quiser.
Perfeito. Nós ouvimos o César Dario Mariano da Silva, que é procurador da Justiça. Doutor César, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço.
2:53, nós estamos em contato agora com o Rodrigo Constantino para conversar a respeito dessa situação toda. Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, vamos começar falando dessa situação de Pazuello, né, que está tentando evitar o depoimento dele à CPI, ou pelo menos o direito de permanecer calado, que está previsto na Constituição. Agora, do ponto de vista político, como é que você avalia isso, Constantino, dele chegar lá? A gente já viu isso em outras situações, em outras CPIs, e permanecer calado, não vou responder. A gente já acompanhou isso em outras ocasiões. Como é que você vê politicamente?
Olha, é óbvio que isso vai ser explorado pelos adversários, né, do governo Bolsonaro como alguém que teme alguma coisa, né? Quem não deve não teme, tem esse discurso, mas não é verdade. As pessoas acho que estão atentas para o que se transformou, ou na verdade, o que sempre foi essa CPI, né? Um palanque eleitoral para atacar o governo Bolsonaro. Então é o que vocês estavam falando agora, quer dizer, as pessoas estão indo lá convocadas ou convidadas como testemunhas e estão sendo intimidadas. O relator, que é uma figura como Renan Calheiros, que a gente não pode esquecer quem é, que responde a quase 10 inquéritos e só não está preso porque o Brasil é o Brasil e porque ele tem amigos supremos. Já tem o relatório pronto, já sabe que o presidente é culpado e fica tentando dar ordem de prisão ali com evidente abuso de autoridade. Hoje teve um embate com o senador Girão, que é um senador independente, que está tentando, está aprovando os requerimentos para todo mundo ligado ao governo, mas está tentando manter o escopo da CPI mais abrangente, que foi ele que conseguiu colher as assinaturas, inclusive, para poder também investigar estados e municípios, e o Renan parece que está querendo proteger corruptos, né? Falando que é sem precedentes, convidar diretores da Polícia Federal e tudo mais, porque são instituições respeitadas, quer dizer, ele está deixando cada vez mais claro e está exposto em praça pública que ele só está ali para tentar atacar o presidente Bolsonaro e conseguir manchetes bombásticas. Inclusive, Denise, eu acho que é isso que está deixando ele e outros senadores lulistas nervosos, né? Eles, dia após dia, se frustram com as testemunhas que vão lá prestar seus esclarecimentos e acabam não entregando a cabeça do presidente numa bandeja para ele como ele gostaria, né? Então, isso está deixando ele bastante irritado.
Agora, até a participação de Pazuello poderia facilitar, em certa medida, a inclusão dos governadores em relação às investigações da CPI, porque ele poderia passar muitas informações em relação à relação, quanto à relação mesmo, né, entre o Ministério da Saúde. Tem aquela questão de Manaus, que é uma situação muito séria, que merece esclarecimentos maiores do Ministério da Saúde, e foi na época que Pazuello estava lá no Ministério, né?
Sim, o governo tem que ser investigado se teve algum tipo de erro ou de omissão ali, assim como, obviamente, o governador e o prefeito de Manaus, porque já tiveram até prisões, né, na região. Então, tudo isso é preciso averiguar. Infelizmente, Denise, as pessoas sérias não estão levando muito mais isso a sério, porque, como disse o senador Girão, tá ficando evidente que eles não querem a busca da verdade, eles querem proteger alguns. Eu acho que muitas coisas ainda precisam de esclarecimentos nessa pandemia. E como muitas pessoas alertaram, a gente está no meio da guerra ainda. Então é muito difícil a gente ter alguma tranquilidade para averiguar essas coisas. Eu dou um exemplo, né? Manchete do O Globo, né, há um tempo atrás, na verdade no finalzinho de março, Uruguai e Argentina passam o Brasil em ranking proporcional de vacinação, que é o grande tema até aqui discutido, né? Vacina, 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 tentando imputar no governo federal algum tipo de falha. Hoje, manchete de destaque no Globo, Uruguai sofre o maior índice de mortalidade por Covid-19 do mundo. Alta no número de casos e mortes, segundo o Ministério da Saúde do país, ocorre por causa da variante a P1, que é a mesma que temos no Brasil e é a principal responsável por internações em São Paulo já faz algum tempo. Então, de onde vem a variante? Por que as variantes se tornam mais agressivas? Isso é uma coisa importante. Por que ninguém fala do Uruguai ou da Argentina, que promoveu o lockdown, as medidas que são aplaudidas por tantos governadores aí e com péssimos resultados? Então, tudo isso precisa ser esclarecido. As pessoas honestas, elas têm mais perguntas do que respostas nessa pandemia. Infelizmente, algumas pessoas estão com muita arrogância e monopolizando o discurso da ciência, demonizando o outro lado como negacionista, obscurantista ou genocida, o que é ainda pior, né? Politizando até remédio, e tudo isso é muito prejudicial para o país, né? E para o próprio debate científico e político até.
E como você disse, a gente ainda está no meio da briga, né? O Brasil tem essas variantes, possivelmente a situação do Uruguai até tem relação com o Brasil, né? O fato é que a gente tem que aprender a lidar melhor, né, com isso. Hoje a gente tem algumas manchetes que chamam a atenção, por exemplo, do fato de o Brasil não ter suspendido voos que vêm da Índia, que é outro país que está enfrentando uma onda pesadíssima por causa de uma variante local. Então é preciso ficar atento também a esse tipo de coisa. Eu acho que a CPI poderia ser muito produtiva, detectando onde estão erros objetivos, né, para a gente lidar melhor com essa situação que pode se prolongar por muito tempo. Constantino, por enquanto, o que a gente pode dizer é que a gente fica com uma certa inveja de você e dos Estados Unidos, né, vacinado, numa situação agora que já estão determinando, inclusive, a liberdade das pessoas vacinadas não precisarem usar máscara.
Sim, agora está liberando, né? Agora está liberando exatamente. Quase tudo. Mas veja que curioso, Denise, como a gente tem mais perguntas do que respostas. O Texas já liberou há 2 meses atrás tudo, restrição de máscara, aglomeração, tudo. E na época tinha 16% da população vacinada. E mesmo assim os dados de hospitalização e morte continuaram caindo. Nós temos mais perguntas do que respostas nessa pandemia.
Pois é, tomara que a gente consiga boas respostas. É isso, Constantino. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom, e como é sexta-feira, hoje é dia de Economia em Foco. Eu agradeço muito a todos que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que daqui a pouquinho a gente começa o Economia em Foco. Você precisa entrar novamente nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, no Twitter, para acompanhar. E hoje nós vamos discutir a situação da economia brasileira, as distorções que estão sendo provocadas pela pandemia. A gente tem um movimento desigual dos setores, setor de serviços muito penalizado. Como é que se pode voltar a um ritmo elevado de investimentos no país para gerar mais empregos, enfim, para garantir um crescimento sustentável de longo prazo. Nós vamos contar com a participação do Cláudio Adilson Gonçalves, que é ex-secretário de Política Econômica, sócio da MCM Consultores, o Sérgio Vale da MB e Associados, e nós vamos contar também com a participação do ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que hoje atua na área dos aeroportos da associação. Então vai ser uma discussão bastante produtiva para saber os caminhos para o Brasil driblar todos os efeitos da pandemia na economia, não apenas com esses programas que a gente tem visto do governo, como auxílio emergencial, não, é crescimento estrutural mesmo, com reformas para colocar a economia nos trilhos. Então a gente volta daqui a pouquinho com Economia em Foco. Acesse pelas plataformas da Jovem Pan News, você pode acompanhar pelo rádio e também no Panflix. Até já!